Boa noite aos queridos colegas, boa noite aos amigos. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo, o Cotidiano em Matemática Simbólica. Nossa aula desta terça-feira, dia 5 de maio de 2026. Há pouco estava dizendo que faremos uma pequena modificação provisória, que as resenhas do professor Clayton seguem agora sempre no e-mail do corpo do. Da aula com a gravação para vocês. E vamos direto ao nosso presente, então, que vocês recebem toda santa aula, não é? O presente de hoje é muito bonito. Quando Paul McCartney tinha cerca de 60 e poucos anos, 61, 62 anos, ele entrou no estúdio em Londres, isso, e contratou um dos principais produtores da época. E esse produtor, ao ouvir as músicas do Paul McCartney, sugeriu a ele, disse assim: vamos fechar o estúdio. Você vai gravar esses instrumentos. E o Paul McCartney ficou surpreso com ele, disse: mas por que que eu vou gravar os instrumentos? O piano? Por que que a gente não chama o pianista, não chama o pessoal saxofonista e tal? Ele disse: não, eventualmente sim, mas essas músicas são intimistas. E são músicas que você não faz desde os dos Beatles. Vamos fazer isso. E foi um grande acerto que eles fizeram. Essa canção que eu vou mostrar para vocês, ela aparece primeiro como um personagem do Charles Dickens, na obra Nosso Amigo Comum. Lá aparece esse personagem na forma de uma moça que tem uma deficiência física, ela é marginalizada por isso, mas ela possui uma espiritualidade muito forte. Ela é muito intensa na espiritualidade dele. É uma canção típica folk inglesa. As canções folk inglesas, elas funcionam assim: você pega um trabalhador, pega alguém humilde e dá voz a ele. E ele se expressa, né? Isso é o típico do folk inglês. E é o que o Paul McCartney fez. Ele faz um trocadilho, porque o nome também se refere a um pequeno pássaro, muito bonito esse pássaro. Vocês encontram na internet ele cantando. Tem um piado tão bonito, um cantar tão suave, tão bonito. E essa canção, então, se torna um pequeno clássico recente da folk music inglesa. O nome dessa canção é Jerry Rain. É o nome da moça, é o nome do pássaro também. E ela é de 2005. Lá se vão mais de 20 anos.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could see the world and its foolish ways. How we spend
do.
mends its foolish ways. Then we'll spend our days catching
Estudamos filosofia clínica, historicidade, estruturações, elementos submodais, planejamentos clínicos. Um dos fatores que, por vezes, ganha forte personalidade diz respeito aos prejuízos. Prejuízos são verdades subjetivas. Na alma humana, muitas coisas falam. Nossas emoções, às vezes, falam. Nossa espiritualidade às vezes fala, os elementos sensoriais e muitos outros, aspectos cognitivos, epistemológicos, nossos valores. Quando algo entre eles é muito forte, num determinado contexto e momento, ele pode determinar as ações que serão feitas a partir dali. Quando os prejuízos, as preconcepções, Gadamer, são muito fortes. Eles, a pessoa lança um grande manto, um grande facho com aquela verdade subjetiva. Se, porventura, tentarmos demover isso, quando, por exemplo, é nocivo à própria pessoa e contraproducente, e o que é muito comum, não é? Na nossa época, tentar demover isso pela razão, o que pode ocasionar grandes problemas. Vou dar um exemplo disso. O casal está discutindo. Um deles diz para o outro que tem certeza que o outro não agiu bem, que está convicto de um erro ético da outra pessoa. Bom, se isso vem de um prejuízo muito forte, como, por exemplo, em Dom Casmurro, acham que a razão poderá demover isso? Eventualmente, sim. Se na estruturação desta pessoa a racionalidade tiver vinculação com os prejuízos. No entanto, se não existir esse tipo de vinculação, é muito improvável que, mediante uma argumentação lógica, consiga demover uma verdade subjetiva, ainda que errada, ainda que manifestamente errada para os padrões de época. No nosso trabalho de hoje veremos um exemplo disso e as dificuldades em torno de problemas como estes. Para isso, selecionei uma obra de Franz Kafka, de 1924. Saiu no livro Um Artista da Fome, ainda que seja anterior o texto, mas foi incluído lá. Um trapezista, nos conta Kafka, sabe-se hoje que esta arte praticada nas alturas da cúpula dos grandes teatros de variedade é uma das mais difíceis ao alcance do homem. Pois então, sabe-se que um trapezista havia a princípio apenas com um esforço em busca do aperfeiçoamento e mais tarde também por um costume tirânico ordenado sua vida de modo que, enquanto trabalhasse em uma única temporada, pudesse passar dia e noite em cima do trapézio. Isso é possível? Para Kafka, é. Entre outras coisas que ele vai nos contar agora. Esse trapezista, então, escolheu. morar praticamente no próprio trapézio. Essa defesa radical de um ponto de vista, de um postulado, independente do contexto, independente de outras situações, não é algo inédito, não é algo raro. E nos nossos dias costuma levar a grandes problemas. Vamos ver como isso se passa então. Todas as suas necessidades, aliás, muito pequenas, eram atendidas por empregados que, trabalhando em turnos, observavam lá de baixo e faziam descer e subir os vasos construídos para este único fim. Tudo o que fosse necessário lá em cima. Este modo de viver não acarretava nenhuma dificuldade significativa para as pessoas que o rodeavam. Apenas incomodava um pouco durante os outros números do programa, que ele, como não se podia deixar de notar, permanecesse lá em cima e que, apesar de quase sempre se manter em silêncio nessas ocasiões, de vez em quando, um olhar da plateia se desviasse lá para sua direção. Contudo, os diretores perdoavam-lhe a falta, pois era um artista excepcional, insubstituível. Todos também percebiam que o trapezista não vivia assim por capricho e que só assim poderia manter-se em exercício constante, só assim poderia resguardar a perfeição de sua arte. Observem os elementos aqui de pontuação do que Kafka coloca. Ele viveu numa época que apresentava esses contrastes como elementos que geravam muitos pontos cegos. Nunca se resolveram em alguns setores. Ainda hoje imperam em muitas questões. Não é? Não é um postulado que, em filosofia clínica, por exemplo, possamos defender como algo promissor. Mais interessante é mantermos os prejuízos, as preconcepções, sobre o critério filosófico, abertos para o diálogo, para a revisão, para as alternativas, né? Para a conversação. Não é garantia de que as coisas correrão bem, mas muito provavelmente do jeito como Kafka nos apresenta aqui é muito, muito complexo, muito difícil numa época como a nossa. E vejam bem, ele coloca alguém lá em cima, junto à lona, junto às luzes do circo, num trapézio, lá, sentado, olhando, e fica lá dia e noite. Algo que destoa de tudo, não é? Exatamente. E não é assim quando você vai conversar com uma pessoa cuja verdade sobre aquilo que vocês vão tratar está engessada? Não se move de forma alguma? Independente do contexto, independente das argumentações, está fechado, cristalizado. Há muitos exemplos disso, em vários lados das nossas vidas. O ciúme, por exemplo. O ciúme não é um exemplo? Já tentou argumentar com uma pessoa movida pelo ciúme? Explicar a ela que é infundado o ciúme, que é uma suspeita, é uma acusação? O que acontece? Ela acolhe a sua explicação? Ou é um prejuízo engessado, uma preconcepção já constituída, e ela procurará qualquer prova, a menor possível, para ainda embasar o que ela está alimentando? Isso é um prejuízo. Às vezes rochoso, pesado, difícil de mover. Bom, Kafka continua nos contando. E, ademais, lá em cima era saudável. Quando nas estações mais quentes, as janelas laterais, por toda a extensão da abóbada, eram abertas e, junto com o vento, o sol entrava esplendoroso no recinto ensombrecido. O lugar chegava até a ser bonito. De certo, seu contato humano era restrito. Só de vez em quando, um colega de acrobacias subia pela escada a fim de vê-lo. Quando os dois sentavam no trapézio, escoravam-se nas cordas de sustentação à esquerda e à direita e conversavam. Ou operários faziam concertos no telhado e trocavam com ele algumas palavras por uma janela aberta, ou ainda um bombeiro testava a iluminação de emergência da galeria superior e gritava-lhe algo respeitoso, mas pouco compreensível. Kafka nos mostra um exemplo concreto de como, numa sociedade na qual ele vivia, lidava com esse tipo de situação. Ou seja, a pessoa começava a perder contato. Ela já não tinha mais um contato direto e começava a presumir coisas. Os contatos esporádicos, periféricos, geralmente ligados à manutenção, não mais um contato direto. No entanto, esse que estava no trapézio entendia isso assim? Ou estava cada vez mais convencido? Há uma obra para os nossos dias, não de 2024, não de 1924, chamada Marjorie Normal Life, A Vida Normal de Marjorie. Dois cineastas, o Nathan Colby e o Jonathan Pauch. Esses dois cineastas, em 2018, construíram uma preciosidade nesse sentido, ilustrando algo de outra forma. É sobre uma garota. Eles simulam que estão fazendo um documentário com essa menina. E essa menina, ela tem uma peculiaridade. Vejam bem qual é a peculiaridade que vai ilustrar alguém com preconcepções muitíssimo fortes, arraigadas e que agora viram ilhas, porque já não converso mais com o que está ao redor, a não ser que isso concorde com essas preconcepções. Se ela olha para uma pessoa, sabe o que acontece? A pessoa paralisa. Não em vão o sobrenome da menina nessa obra lembra Medusa, né, da mitologia grega.
Technically, my mother's. She doesn't need it anymore. This is my mom. So, last year on my birthday came down and she was making me pancakes and it has been a bit hard being on my own, getting food and all that. The necessities. And how does that make you feel? Sad, I guess. Oh, but it's not all bad. I mean, I can still get around on my own. I just have to be careful, like always. I mean, I've been alone for most of my life. Maybe that's why I'm having a hard time connecting with people, you know?
Marjorie's new roommate.
Anthony's great. He's just the best. My last roommate, it didn't go so well.
Think you just gotta put yourself out there. Go out and meet some new people, you know?
I don't know. I don't have money for going out and that type of stuff.
Será preciso que alguém como Kafka nos mostre um trapezista que não quer mais descer do seu trapézio, ou que dois jovens cineastas norte-americanos nos mostrem uma menina que congela o outro com seu olhar e observe, desde que esse outro a perceba. Se este outro não puder vê-la, não haverá isso. O que é bem interessante numa variação que eles fazem. Para que possamos perceber a gravidade que é, numa época como a nossa, as preconcepções engessadas, lidar com instituições, com associações, com países, com pessoas, com amigos que se mostram inflexíveis, que nos dirão é assim e acabou? E às vezes somos nós. Lembrem como isso habita geralmente áreas que são pontos cegos, é usual que a pessoa justifique. Você dirá para a pessoa que ela é radical, por exemplo, e não raro ela responderá que isso é ter personalidade, que isso é estar seguro, fundamentado, quando por vezes a última coisa que existe é uma fundamentação. Há muitos indícios numa historicidade que atendemos no consultório sobre isso, mas lembrem, são indícios, carecem de enraizamentos para termos uma maior compreensão do fenômeno. Por exemplo, às vezes a pessoa nos diz que lá na casa dela as pessoas a conhecem, entre outras coisas, por ser muito teimosa, olhem a palavra, ou por raramente mudar de opinião, ou por ser cabeça dura. Eventualmente, isso pode ser sinônimo do que estamos falando, e muitas vezes nada tem a ver. Por isso, precisamos pesquisar, somos pesquisadores e precisamos ver o que está acontecendo de fato. Quando esse fenômeno ocorre, e ele é muito forte por vezes, qualquer elemento que vá lidar com isso morre no meio do caminho. Não é? A pessoa coloca, isto é assim e acabou, e não pode ser nada diferente disso. E vai se cercar, provavelmente, de elementos que aprofundam e que fortalecem isso. Na clínica, há que ter muito cuidado aqui. Mesmo quando encontramos crenças, opiniões, certezas que são nocivas, pura e simplesmente retirar isso da pessoa pode ser um atentado ético contra a própria pessoa. Às vezes, isso, ainda que nocivo, é o próprio alicerce da vida no qual ela caminha. Há muitos exemplos disso, não é? Às vezes, a pessoa vem conversar com você e manifesta que ela tem certeza que coisas que você considera muito pouco razoáveis. No entanto, ela coloca isso. Se você diz a ela, bom, vamos retirar isso, vamos modificar isso. Como se modificam esses elementos? Um dos exemplos muito singelos que usualmente colocava nas minhas aulas, dizia a respeito a uma história infantil, o patinho feio. O patinho feio tinha certeza que ele era o patinho feio. Era o próprio papel existencial que ele usava para ele mesmo. No entanto, isso quebra. Como isso quebrou? Como ele muda isso que era uma certeza, uma convicção? No caso dele especificamente, conforme a historicidade dele, o contexto dele, o modo dele ser no mundo, isso ocorreu quando ele sensorialmente se vê no espelho do lago e começa a desconfiar. Ele diz, mas um pato não tem essa plumagem, não tem essa envergadura do pescoço, nem tão alongado, e nem essas asas tão fortes e belas. Um segundo critério é a opinião dos outros, que ao redor começam a falar, isso não é um pato, isso é uma outra coisa. Um segundo critério, não é? Mas há outros critérios. Quando, por exemplo, ele levanta voo, aí ele tem certeza, há vários critérios aqui, que uma vez obedecidos, quebram a preconcepção dele. No caso dele, a história termina bem, mas às vezes não. Às vezes, uma pessoa descobrirá que ela achava que estava fazendo um bem, achava que estava colaborando e descobre que não era nada disso. E que ela machucou outras pessoas, que não fez bem. E isso pode ser devastador. Nesses casos, se for o caminho da clínica, e nem sempre é, porque há preconcepções, prejuízos que habitam áreas muito remotas, que quase nem são habitadas existencialmente, tanto pela pessoa quanto por outros, não há sentido em você trabalhar lá essas coisas. No entanto, quando isso for parte da clínica, é preciso considerar quais os elementos de mediação, quais os elementos de trânsito, como isso pode ser feito, entre outras coisas, não é? São os cuidados que temos na clínica. De qualquer maneira, esta menina, a Marjorie, ela ilustra muito bem, uma metáfora, um vice-conceito, como isso ocorre com muitas pessoas. Não é? Vejam, por mesmo que ela não queira, se ela olhar para uma pessoa e a pessoa olhar para ela, a pessoa vai congelar. O que congela, de fato, diante de certas pré-concepções? Congelam relações, congelam afetividades, modos de ser. De novo, há uma crença disseminada amplamente, mas não é uma regra, na nossa época, que sustenta um erro grave, que pré-concepções podem ser abaladas, destituídas, trocadas via racionalidade. E nem sempre será assim. Muitas vezes não será assim. Muitas vezes isso será movido, ajustado por sensações, por emoções, por espiritualidade, por elementos epistemológicos e por outros. Teremos que pesquisar junto à pessoa para entendermos isso. Bem, o trapezista viveria sem incômodos, escreve Kafka. Não fossem as inevitáveis viagens de um lugar ao outro que o aborreciam ao extremo. De fato, o empresário tinha o cuidado de poupar o trapezista de qualquer prolongamento desnecessário desses sofrimentos. As viagens nas cidades eram feitas em carros de corrida, com os quais era possível, à noite ou nas primeiras horas da manhã, disparar pelas ruas desertas na última velocidade, o que, sem dúvida ainda, era demasiado lento para o anseio daquele trapezista. Mas, para as viagens de trem, reservava-se um compartimento interno, onde o trapezista, em uma imitação, a bem dizer, muito lastimável do seu modo de vida, passava o tempo inteiro em cima da rede destinada às bagagens. Ou seja, Kafka nos mostra que, quando a pré-concepção é extremamente arraigada, forte, ainda que se mude o contexto, se a pré-concepção prosseguir, a pessoa tentará ajustes. Por mais grotesco que isso possa parecer, tentando manter suas pré-concepções. Isso será sempre nocivo? Não há exemplos nos quais isso possa terminar bem? Há sim, muitas vezes sim. Às vezes, dependendo do contexto, uma verdade rochosa se mantém e ela é muito importante para o bem de muitos. Como discernir? Não há aqui uma regra matemática para isso, mas há aproximações, estudos de contexto, de relações, de interseções que podem nos ajudar. No local da apresentação seguinte, o trapézio era montado no teatro muito antes de o trapezista chegar. E, além disso, todas as portas com acesso ao interior ficavam abertas, todas as passagens desimpedidas. Mas os instantes mais belos na vida do empresário eram quando o trapezista ficava o pé na escada e colocava ali de corda e, num piscar de olhos, enfim, dependurava-se outra vez nas alturas do trapézio. Apesar das inúmeras viagens que o empresário concluíra com sucesso, os novos deslocamentos eram-lhe muito penosos, pois, a despeito do resto, era muito prejudicial aos nervos do trapezista. E assim, certa vez os dois faziam mais uma viagem juntos. O trapezista sonhava na rede de bagagens e o empresário escorava-se no canto da janela e lia um livro, quando o trapezista, a meia voz, dirigiu-lhe a palavra. O empresário deu-lhe atenção imediata. O trapezista disse, mordendo os lábios, que a partir de então precisaria não mais de um, mas de dois trapézios para as suas acrobacias. Dois trapézios. Em vários elementos, os fatores que nutrem uma pré-concepção fazem multiplicar, fazem se disseminar. O Hannah Arendt, quando vai à Alemanha acompanhar um julgamento, ela fica impressionada como, ao combater certas pré-concepções, constroem, às vezes, outras tão ou mais graves que aquelas. Marcel Proust, quando era muito jovem, tinha 20 e poucos anos, acompanhou na França algo que o atingiu profundamente, que foi o caso Dreyfus, né? De Albert Dreyfus, acusado injustamente de interceptar uma carta, e nessa carta dizer a letra, parecia a letra dele, e foi suficiente para que o prendessem. E havia um antissemitismo muito arraigado na França de então. E disseram: você, além de judeu, é um traidor da pátria. Prenderam um homem, foi a julgamento, foi preso, foi destituído, numa cena dramática para a época, que se tornaria famosa a maneira como agiram com ele, e o mandaram para a Ilha do Diabo, que era uma prisão terrível. Em tudo isso, ele se manteve impávido. Ele tinha um pré-juízo, uma pré-concepção. A certeza da inocência, a certeza de não ser um traidor, a certeza de ter agido corretamente com seus compatriotas. Naquela ocasião, isso chocou a comunidade internacional, na própria França. No Brasil, um dos maiores defensores de Dreyfus foi Rui Barbosa, que nessa época era exilado na Inglaterra, e escreveu, foi um dos primeiros, aliás, intelectuais no mundo a se posicionar e dizer: vão cometer uma injustiça tremenda. Esse homem é inocente. Ele manteve a dignidade dele o tempo inteiro. Sabia que era inocente. O irmão dele o ajudou de todas as formas que eram possíveis. E então, depois de uma investigação demorada diante da comunidade internacional que pressionava, e a França dividida nesse assunto, encontram os papéis. E os papéis mostravam claramente quem é que estava fazendo tudo aquilo. Era um major também do exército francês, endividado, que resolveu vender os segredos de sua própria pátria para os alemães. Ficou claramente comprovado. E quando soltam Dreyfus, né, e retornam o homem ao trabalho dele, a família dele, os amigos dele, depois de uma devastação como essa, ele continuou sereno. Em nenhum momento ele perdeu a confiança na verdade, que era a inocência dele. Marcel Proust ficou profundamente comovido e tocado. Ele tinha apenas 23 anos e se identificava muito com Dreyfus, também era de origem judaico, Proust, né? E moveu muito, escreveu muito sobre isso, dizendo: se ele agiu errado, ok, mas se ele não agiu errado, o que estamos fazendo com esse homem? Este é um caso no qual as pré-concepções, os pré-juízos, de parte a parte, mostram contraste. Podem ser úteis, sim. No caso dele, foi o que salvou a vida dele. Ele teria se desintegrado se não tivesse profunda convicção. Mas também muitos que acusavam tinham plena convicção de que ele era culpado, ainda que as provas fossem realmente irrisórias. A letra nem era dele, parecia com a letra dele, e foi o suficiente para que ele fosse preso. A obra de Kafka nos traz alguns outros ingredientes. Nos mostra que a sociedade muitas vezes tem interesse em manter prejuízos, como esse empresário que faz tudo para que o trapezista continue no trapézio. E sabe os riscos, sabe que para a saúde do trapezista, não tenta sequer conversar com ele para fazer diferente, não está interessado nisso. Ah, o trapezista então pede para ele, para reforçar ainda as preconcepções, e ele atende. O empresário concordou de imediato, de pronto. O trapezista, no entanto, como se quisesse mostrar que, nesse caso, a anuência do empresário lhe era tão indiferente quanto sua objeção, declarou que nunca mais, sob situação alguma, voltaria a se apresentar em um único trapézio. Ao imaginar que isso pudesse acontecer mais uma vez, seu corpo deu a impressão de estremecer. O empresário, hesitante e atento, reafirmou estar de acordo. Dois trapézios eram melhor que um. E, além do mais, essa nova disposição traria vantagens, pois a apresentação seria mais variada. Então, de repente, o trapezista pôs-se a chorar. Para vermos isso, vamos acompanhar um pouco mais a história da Marjorie. Observem que a Marjorie descobre benefícios, segundo que ela considera benefícios, e danos, segundo também o que ela considera danos. No mercado, ela não se opõe em levar uma batatinha frita para casa, diante dessa preconcepção dela, que parece lhe dar certos direitos que, na verdade, não são nada direitos. Também ela congelou a própria mãe. O que quer dizer isso, congelar? Uma preconcepção pode ser tão forte que, independente do que a mãe dela possa dizer ou deixar de dizer, ela vai interpretar da mesma maneira. Eis o significado profundo do que está acontecendo ali. No entanto, alguém que se aproxima dela e a lê de outra forma e parece imune a essas concepções, tenta ajudá-la, diferente do que faz o empresário na história do Kafka. O que quer dizer ajudá-la? Como ele vai ajudar? Ele vai ajudar segundo uma concepção social da nossa época? Vamos ver o que ele faz, esse garoto, tentando tirá-la disso.
I hear you, but I think if you're hiding something from Percy, you should probably tell
Just afraid if he knew, he wouldn't like me anymore.
But don't you want him to actually like you for you? I mean, if you want a normal relationship, you have to be honest.
I guess I can't have a normal life, but I'm okay with that because I'm not normal. I'm me, and I can be happy being me. And in the end, that's what really matters. So, are we done?
Como nós encontramos exemplos disso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? De modo bem simples, singelo, identificável. Nós temos muitos exemplos sobre isso no nosso cotidiano. Quando, bom, uma pessoa, por exemplo, num relacionamento com a outra, se empenha para que a outra se torne aquilo que ela quer. Não o que a outra é, não para onde a outra está indo. Há uma deformidade na relação, como um molde no qual a outra precisa necessariamente caber para que tudo caminhe bem. Chega a ser cruel por vezes, e há chantagens e há outros elementos. Outras vezes, a pessoa sai com esse molde e, quando encontra algo que caiba neste molde, ela adota, às vezes com funções deslocadas. Não há problema, precisa caber no molde. Ora, mas nós não temos nossos modelos, nós não temos nossas preconcepções. Provavelmente todos temos. E algumas muito fortes. A questão aqui não é esta, de já que isso é inevitável e é uma das características da humanidade hoje, a questão é trabalharmos no sentido de o quanto isso pode ser conversado, o quanto isso pode ser mudado, o que podemos alcançar com isso, não é? E não levar a tal ponto que isso faça com que povos entrem em guerra aberta, porque cada um tem um ponto de vista diferente, jogando bombas uns nos outros, em povos, aliás, não é? E muitas atrocidades que vemos. Muitos dos problemas que temos hoje no mundo provavelmente dizem respeito a questões relacionadas às preconcepções. É um motivo robusto para trabalharmos isso. Há muitos disso no cotidiano. Na clínica, apenas acompanhando a historicidade de uma pessoa, nos deparamos com muitos e muitos dessas preconcepções. O próprio terapeuta não pode ter essas preconcepções? Pode também, e tem muitas. Será que ele consegue flexibilizar isso? Ou a verdade que ele traz é inexpugnável, é fortíssima? Quando, por exemplo, um terapeuta diz as pessoas querem isso, as pessoas são assim, será? Ele conhece os bilhões de pessoas do nosso planeta para universalizar dessa forma? Aristóteles dizia que todos nós queremos a felicidade e que cada um vai por um caminho, mas o que todos querem é isto. Será mesmo? Ou será que isso era assim para Aristóteles? Muitos não querem a felicidade, até já a tiveram, não tem. Trocam isso por conhecimento, por experiências, por outras coisas. É preciso amar para ser amado. Será mesmo? Alguns não precisam ser amados, amam. Aprenderam isso e amando já se dão por satisfeitos. Outros não, precisam sim necessariamente que sejam amados e assim vai. Mas se não tivermos uma flexibilidade nisso, como podemos avançar e aprofundar na alma humana? Vamos bater provavelmente nessas paredes que nos devolverão para o mundo de novo lá fora. Vejam que a menina, a Marjorie, ela encontra um denominador que permita que ela conviva com as preconcepções dela. Não precisou mais mudar. Às vezes isso ocorre. E nem sempre é nocivo para ela ou para os outros. No caso dela, vocês viram, é imensamente questionável. Como será na história de Kafka? Ele nos diz então que o trapezista começou a chorar, não é? Seu corpo deu a impressão de estremecer. O empresário hesitante, atento, reafirmou estar de acordo, dois trapézios. Então, de repente, o trapezista pôs-se a chorar. Muito assustado, o empresário levantou-se em um sobressalto e perguntou o que havia acontecido. E como a resposta não viesse, subiu no assento, afagou-o, entregou-se, estreitou o rosto dele junto ao seu. De modo que também foi inundado pelas lágrimas do trapezista. Mas só depois de muitas perguntas e palavras de consolo, o trapezista disse, soluçando: só com uma única barra nas mãos, como eu posso viver assim? Logo, ficou mais fácil para o empresário consolar o trapezista. Ele prometeu telegrafar para o local da apresentação seguinte, já na próxima estação de trem. A respeito do segundo trapézio, censurou-se por ter deixado o trapezista trabalhar com tanto tempo em um único trapézio e fez-lhe muitos agradecimentos e elogios por finalmente ter-lhe chamado a atenção para esta falta. Foi assim que, aos poucos, o empresário acalmou o trapezista e então pôde voltar ao seu canto, mas ele próprio não estava calmo. Em segredo, por cima do livro, contemplava o trapezista com uma profunda tristeza. Uma vez que esses pensamentos começaram a atormentá-lo, haveria de parar com isso algum dia? As coisas não iriam apenas piorar? Não seria uma ameaça à existência dele? E o empresário pensou ter visto, no sono, aparentemente tranquilo, em que o choro acabara, como as primeiras rugas começavam a desenhar-se sobre a lisa fronte infantil do trapezista. Uma história muito delicada do Kafka. No cotidiano, ao encontrar pessoas que vivem fortes preconcepções, fortes prejuízos, verdades subjetivas, apriorísticas, que quando algo se apresentam, elas colocam isso como um escudo entre elas e o que está acontecendo. Lembrem, é função do terapeuta, do filósofo clínico, tentar conversar com isso, tentar ver mecanismos, meios, alternativas, quando isso estiver sufocando a pessoa, nem sempre ela saberá que isso está sufocando. Por vezes na história dela aparecerá elementos como: onde ela vai, sempre há confusão, sempre há brigas, sempre há desavenças e encrencas. Ela se sente perseguida, não percebe ela, que ela, com suas verdades apriorísticas fortíssimas, é que provavelmente causam essas discussões, essas desavenças. E pelo mundo afora ela deixa um rastro dessas coisas e pensa que não. Pensa que isso é, o mundo é assim, a vida é assim. Sim, de certa forma é. Por ela proporcionar isso, é algo para que possamos ver com cuidado, com critério, com carinho, com respeito para aqueles que padecem dentro de um escafandro que às vezes é inexpugnável de coisas assim.